Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você, com toda a sua família. Esta é a Devocional 35, série Um Novo Começo. Hoje leremos o Salmo 119, verso 129 ao verso 136. Teus preceitos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. O ensinamento de tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Abro a boca e suspiro, pois anseio por teus mandamentos. Vem e mostra-me tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas, e então poderei obedecer às tuas ordens. Olha para mim com favor, ensina-me teus decretos. Rios de lágrimas brotam de meus olhos, porque as pessoas não cumprem tua lei. Esses oito versos, 129 a 136, correspondem à letra P do alfabeto hebraico. E eles falam um pouquinho sobre a nossa relação com a lei do Senhor. A relação que Deus espera que nós tenhamos. Uma relação de fidelidade, uma relação de desejo por conhecer os seus mandamentos, o desejo de viver em obediência a esses mandamentos e de desfrutar toda a liberdade que existe dentro dos limites da lei do Senhor, porque ali nós somos verdadeiramente livres. Os versos centrais que embalam a nossa reflexão estão ali nos versículos 133 e 134. Vamos ler novamente. Firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas, então poderei obedecer às tuas ordens. Interessante como o salmista fala sobre um desejo que está no seu coração. Ele quer ter os seus passos firmados, conforme a palavra do Senhor. E qual é o objetivo? Não ser dominado pelo pecado. No verso 134, ele fala de ser liberto da opressão das pessoas. Porque o que ele deseja? Ele deseja obedecer às ordens do Senhor. O coração do salmista é uma vida conforme a palavra do Senhor. O coração do salmista está ali no desejo de obediência às ordens do Senhor. E ele sabe que ele precisa de duas coisas da parte do Senhor. Ter os seus pés, ter os seus passos firmados conforme a palavra dele e ser liberto da opressão das pessoas. Todo esse trecho do Salmo, e todo o Salmo, na verdade, parece fazer uma divisão da humanidade entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem a Deus. E o salmista, em nenhum momento, nenhum salmista, na verdade, nenhum salmo, imagina um ser humano, por mais fiel que seja, por mais devoto, por mais espiritual que seja, nenhum ser humano é perfeito no seu cumprimento da lei. O que a gente encontra nos Salmos são pessoas que, quando fazem uma leitura de si mesmas, quando param para refletir sobre como têm vivido, eles chegam à conclusão de que eu tenho buscado o caminho da justiça, eu tenho tentado fazer o bem. Mas os mesmos salmistas, em diversos momentos, também colocam diante de Deus a sua consciência culpada para ser tratado por Deus. E a gente falou bastante sobre isso ao longo da nossa série. Portanto, quando eles fazem essa separação entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que vivem em fidelidade ao Senhor que lhes deu os seus mandamentos e aqueles que são infiéis, ímpios, praticantes da injustiça, eles não estão dizendo que aqueles que estão do lado de cá, fazendo o que é certo, buscando viver de acordo com a vontade de Deus, não são passíveis de errar, não são passíveis de, por alguma razão, se desviar do caminho do Senhor. A marca característica daqueles que desejam viver em fidelidade ao Senhor é que eles se arrependem, é que eles buscam o perdão e eles buscam a correção dos seus próprios caminhos. Essa é uma grande diferença. E aí, meu irmão e minha irmã, é que reside a verdadeira liberdade. É quando nós sabemos que o pecado não pode ter espaço na nossa vida, de que nós não estamos em dívida com o pecado, ou seja, eu não devo nada para o pecado, eu não tenho ninguém que me obrigue a pecar. Quando eu tenho essa consciência e mesmo assim peco, certamente a culpa vem sobre nós e imediatamente precisamos tratar essa culpa na presença do Deus misericordioso e perdoador. Por isso que ele fala no verso 132, vem e mostra-me a tua misericórdia como fazes por todos os que amam o teu nome. Amar o nome do Senhor, amar o Senhor, é amar a própria misericórdia, porque Deus se define como misericórdia. Êxodo capítulo 34, verso 6. Aqui nós estamos alguém que descobriu o que verdadeiramente é ser livre. Ele não quer que o pecado o domine. Ser livre significa não ser dominado pelo pecado. Porque, meu irmão, minha irmã, não existe forma pior de escravidão do que ser dominado pelo pecado. É verdade que a escravidão racial, como nós conhecemos no contexto das Américas, na época dos descobrimentos, da expansão, da exploração, principalmente da África e o tráfico de escravos, e etc., a gente viu esse mundo cometer atrocidades no estabelecimento de, por exemplo, uma escravidão racial, como foi o caso na história das Américas. Mas a gente precisa levar em consideração este tipo de escravidão, que não é nem um pouco nova. A escravidão sistematicamente racial é recente na história, mas a escravidão em si não. E aí a gente precisa pensar o seguinte: a escravidão dessa forma, tão brutal, tão violenta, tão violadora da dignidade humana, de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, serem reduzidos a objetos sem alma. Esse tipo de coisa só é possível porque existe uma escravidão anterior, uma escravidão que dá à luz a estes outros tipos e formas de escravidão. Como mencionada no verso 134, livra-me da opressão das pessoas. A escravidão, o domínio, a opressão de um ser humano sobre outro ser humano. E esta escravidão anterior é a escravidão do pecado. É justamente por isso que nós, como pessoas que, diferente dos salmistas, já recebemos a revelação do Cristo, o Messias de Deus enviado a este mundo para nos libertar, é que nós temos uma consciência muito clara do que foi a obra de Jesus e aonde agora nós estamos, uma vez que Jesus Cristo nos libertou. Eu gostaria de finalizar a nossa devocional lendo um texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, reflete justamente sobre esta libertação que Jesus Cristo gerou para nós. Saber, meu irmão e minha irmã, que ninguém é plenamente livre. Nenhum ser humano, por mais que deseje, é plenamente livre. Nós temos inúmeras coisas na nossa vida que nós não temos a capacidade de decidir, nós não temos a oportunidade de decidir sobre elas. A começar das coisas naturais. Você e eu não escolhemos quando nascer, nós não escolhemos em que família nascer, nós não escolhemos em que tempo nascer. Todas essas coisas já foram decididas por outras decisões e que não têm nada a ver com a nossa liberdade. Nós também não podemos tomar tantas e tantas decisões e escolhas que nós gostaríamos de tomar, por N razões sociais, circunstanciais. A liberdade nunca é plena, nenhum ser humano, por mais poderoso nesse mundo que seja, é plenamente livre. Mas todo ser humano tem uma dimensão de liberdade na qual pode decidir. Mesmo um escravo, mesmo um prisioneiro, tem uma liberdade e ele é capaz de decidir. Nós que temos a palavra de Deus revelada, nós que conhecemos o Cristo, precisamos tomar decisões dentro dos limites da liberdade que nos foi concedido. Vamos ler o que Paulo escreveu, Romanos capítulo 6, do verso 6 ao verso 13. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, Uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui está a nossa decisão. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Que o nosso Deus libertador abençoe o seu dia, a sua reflexão, e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!